Senhor presidente, senhores senadores, venho eu nesta tarde a esta tribuna para comentar a situação do nosso país. Senhor presidente, primeiro fazer uma solicitação à Vossa Excelência, senhor presidente. Talvez seja um dos últimos, ou o último pronunciamento meu nesta tribuna. Eu gostaria que, por não ter tantos senadores nesta tarde, Vossa Excelência me concedesse um pouquinho mais de tempo.
Se depender unicamente da minha vontade, senhor Dom Mário Couto, pode contar. Mas, tendo outros parlamentares na casa, teremos que obedecer. Mas, se a vontade que depender for unicamente a minha, conte desde já.
Eu lhe agradeço. Brasileiros, brasileiras, paraenses, da minha terra, de Nossa Senhora de Nazaré. Nunca na história desta pátria passamos por um período tão negro, por um período em que não se pode mais conter a corrupção e a roubalheira. Um período em que a pátria perde o seu leme, perde a sua direção. Um período em que os políticos perdem a sensibilidade daquilo que é imoral. Nunca se viu na história deste país tanta roubalheira. Nunca se viu na história desta pátria tanta desmoralização a um povo, tanto sofrimento de um povo para que 10, 20, 30, 40 ou 50 pessoas pudessem levar o dinheiro das maiores empresas que o país tem. Públicas, também, estatais. Fui eu o senador que mais combati a corrupção nesta tribuna. Fui eu o senador que mais denunciei a roubalheira desta pátria nesta tribuna. Fui eu o senador que comecei a mostrar o início da grande roubalheira nesta pátria. Desde que cheguei aqui há 8 anos atrás, quase todos os meus pronunciamentos foram voltados a defender o dinheiro do brasileiro que paga um dos maiores impostos do mundo. Defendi e briguei, entre aspas, pelo dinheiro do povo brasileiro que paga o imposto. Parecia que a maioria dos senadores deste plenário não me ouviam ou faziam que não ouviam. Se tornou uma rotina deste senador vir aqui denunciar.
Passei um ano seguido denunciando a corrupção no DENIT. Mas eu jamais esperava que por debaixo de tudo estivesse tanta porcaria. Brasileiros, eu entendo agora por que senadores, quando eu criticava o governo, ficavam tão revoltados comigo. O Brasil assistiu várias crises de senadores aqui, contra a minha pessoa, quando vinha eu mostrar a verdade nesta tribuna. Vejo eu, agora no escândalo da Petrobras, por que estes senadores ficavam tanto aborrecidos comigo? Por que esses senadores defendiam tanto a presidenta Dilma, mesmo sabendo que a presidenta Dilma massacra o país? Brasileiros, agora começaram, TV Senado que me ajude, agora começaram, vou prestar câmera, agora começaram a aparecer os senadores nas revistas de maior circulação deste país. E eu olho a cara e me lembro daqueles momentos em que estes senadores e senadoras só faltavam me agredir em defesa da Dilma. Agora eu entendo por que eles faziam isso. Agora eu entendo, brasileiros, por que eles defendiam tanto este governo. Cheguei a pedir o impeachment da presidenta, quando textualmente ela declarou que leu todo o documento da compra da refinaria do Texas e assinou. E cometeu claramente um crime de improbidade. E os seus defensores continuaram a defender a Dilma. O presidente da Câmara dos Deputados não aceitou o meu pedido de impeachment. Mas a corrupção tão grande, tão alarmante nesta pátria, brotava a todo momento. Entramos no maior escândalo de corrupção de toda a história deste país. Nunca na história desta pátria, senhor presidente, se houve tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta ladruagem, tanto cinismo, tanto maltrato ao povo do Brasil. O Lula não saiu do Pará. A Dilma esteve em todos os minutos da campanha do meu adversário para me tirar desta tribuna. Nem precisava isso. O meu partido, Dilma, disputou a candidatura ao Senado com 5 candidatos. E já sabia eu que não tinha a menor possibilidade de ganhar as eleições. Sacrifício feito pelo meu Estado, sacrifício feito para que o nosso governador pudesse ser eleito, e foi. Apresento hoje, senhores senadores, novamente, o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Pela segunda vez, agora, com fundamentos que jamais serão possíveis ser rejeitado pelo presidente da Câmara. E se ele rejeitar, vou entrar no Supremo Tribunal Federal. Não faço em nome do meu partido, faço em meu nome pessoal. O doleiro confessou que a Dilma tinha conhecimento da corrupção na Petrobras. O diretor avisou a chefe de gabinete da Casa Civil, conforme documentos publicados na revista Veja de hoje. Ele alertou a presidenta. Ele alertou a chefe da Casa Civil. Ele que foi para lá exatamente para coordenar a corrupção. Com medo, alertou a presidenta. Com documentos que comprovam. E a presidenta não tomou nenhuma providência. Deixou a corrupção continuar no seio da Petrobras. Amigos brasileiros e amigos paraenses, confesso a vocês o que já disse muitas vezes nesta tribuna. Não é só na Petrobras. O país está minado de corrupção. Em qualquer empresa que você vá, empresa pública nesta pátria, tem-se de se encontrar a corrupção lá. Ora, Collor de Mello, senhor presidente, não devo demorar. Collor de Mello foi impeachmentado por causa de um Fiat Elba, naquela época um carrinho, e um retalho de 2 milhões de reais daquele senhor que acabaram matando. Como é o nome dele? Me esqueci o nome dele. PC Faria. Collor de Mello foi impeachmentado apenas por isto. Agora, brasileiros, brasileiras, só agora, claramente, comprovadamente, já são 28 bilhões de reais. Tem cara, tem bandido que diz assim: eu devolvo 226 milhões. Pô, se ele quer devolver 226 milhões, quanto foi que ele roubou? Quanto foi que ele roubou? É inacreditável a que ponto chegou a pátria. É inacreditável a que ponto chegamos nós, brasileiros. O cara diz, e não é só um brasileiro, foram vários que disseram: eu devolvo 1,5 milhão, eu devolvo 20 milhões, eu devolvo 200... Meu Deus do céu! E nós estamos assistindo a tudo isso sem nada fazer. Onde está o Congresso Nacional? Onde está o Senado Federal? Onde está a Câmara dos Deputados? Tudo na mão da Dilma! tudo subjugado a Dilma. Tô dando entrada, senhor presidente. Hoje tenho vergonha de ser brasileiro. Deus está me tirando deste Senado. E eu saio daqui convicto. Isto aqui está mais para um circo do Pedro que para um Senado Federal. Minha Nossa Senhora de Nazaré, minha querida santa. Se o povo brasileiro soubesse como funcionam essas casas. Se o povo brasileiro soubesse. Democracia, quá, 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 quá. Acho até graça. A Dilma faz o que quer neste Senado. A Dilma faz o que quer na Câmara. Ela sabe. Ela rouba. Porque ela sabe que nada acontece com ela. Ela sabe que aqui ela tem a maioria. E que são poucos os que têm coragem de abrir a boca para dizer o que o povo brasileiro quer saber. São poucos! Presidente, entrego a Vossa Excelência o novo pedido de impeachment à Presidenta da República. Eu quero ver agora! Eu quero ver agora! O que é que o presidente da Câmara vai dizer? Depois da confissão do diretor, depois da confissão do doleiro, depois das provas documentais que temos, que enquadram a presidência e a presidenta do Brasil como criminosa no processo. Comparem com o Collor. E veja que o pecado do Collor em relação a esse foi bem pequenininho. Lula e Dilma deviam estar na cadeia, presidente. O Lula e a Dilma deviam estar na cadeia, presidente. A coisa está tão avacalhada neste país que uma hora...
Para terminar, senhor presidente, com certeza já dei mais do que o triplo do tempo. Peço que o senhor termine, então. Eu sei disso, eu sei que o senhor entende também.
Presidente, eu já vi tanta gente falar uma hora aqui, presidente. Uma hora, 40 minutos.
Também.
Todo o tempo que eu estive aqui, nesta tribuna, falando mal do governo, para o bem dos brasileiros, eu fui questionado. Esperava que Vossa Excelência fosse
não, me presidente,
questionar.
Não, presidente, não se trata disso.
Só mais 5 minutinhos. Vou lhe repetir. Talvez seja o meu último discurso nesta tribuna.
Eu espero que não, senhor Dom Mário Couto. Honestamente, espero que não.
Mas eu estou, dizendo a Vossa Excelência.
Senhor Dom Mário Couto, pode continuar. Pode continuar o discurso.
Talvez seja o último.
Pode continuar.
O Mozart me deu o lugar dele, porque eu nem almocei ainda. Fiquei correndo.
A minha voz, presidente, já foi calada pelo povo do Pará. E isso eu acho justo. Eu sempre disse aqui, calar minha voz jamais. Só o povo da minha terra. Calar, eu estou satisfeito. Me deixe falar pela última vez. Com muita felicidade. Com muita felicidade. Queria eu estar aqui por muito tempo. mas tivemos que salvar o estado do Pará. E por isso fui ao sacrifício. Brasileiros e brasileiras, vou aqui, ao descer desta tribuna, deixar gravado nos anais desta casa o que penso dessa história. Quero deixar gravado. Acertei em tudo nesses últimos 8 anos. Disse que o diretor do DENIT era ladrão e era. Disse que o presidente da CBF era ladrão e era. Disseram a mim que eu não poderia chamar de ladrão aqui nesta tribuna, porque era muito forte. Qual é a diferença do corrupto para o ladrão? Vejo senadores que se diziam tão sérios, honestos, e defendiam a Dilma com a sua própria alma. Vejo nas revistas e nos jornais como pecadores. Saio extremamente decepcionado deste Senado. A pátria está sem leme. Vou dizer uma frase, presidente, antes de descer desta tribuna. Aliás, eu vou terminar com uma frase de Rui Barbosa. Mas quero dizer, quero entregar ao secretário, que me receba ao presidente o pedido de impeachment da presidenta. Mas quero fazer aqui, presidente, guarde na sua memória, anote na sua agenda, presidente, a Dilma não pode terminar o governo dela, presidente. A Dilma não deve terminar o governo dela, presidente. Não tem como, presidente. A pátria está acabada, presidente. A pátria está surrupiada, presidente. Destruíram as maiores empresas brasileiras, presidente. Roubaram bilhões, presidente. Bilhões. Sequer ninguém fala em impeachment aqui nesta casa, presidente. Ninguém faz nada, presidente. Ninguém questiona nada, presidente. Isso é uma vergonha para o parlamento do Brasil. Naquela época, pelo um carrinho e pela uma fagulha de dinheiro, impeachmentaram o Collor. E agora são bilhões, bilhões, bilhões que lesaram dos brasileiros. E não murmura, não se ouve, não se toca na decência, não se toca na moral, não se toca na impunidade. Onde estão os mensaleiros, me digam, Brasil? Os mensaleiros estão nas suas casas. Assim vão ficar esses. Eles vão passar 20 dias presos e depois prisão domiciliar. Desço, presidente, com uma frase de Rui Barbosa, que eu selecionei para colocar no meu livro. Este livro, presidente, mostra o que é o Senado Federal. Este livro, presidente, mostra a minha decepção com esta casa. Rui, ó Rui, se tu estivesse vivo no governo da Dilma, Rui, o que tu ias dizer? Se Rui deixou essa frase, em governos que nem se falava em corrupção. Faça uma ideia, se Rui estivesse hoje neste Senado, o que não diria Rui?
Mas eu termino com a frase dele. De tanto ver crescer a injustiça, presidente, como esse país é injusto. Aqui, ali, acolá, a todo momento, o chover, os grandes sobrepujarem os pobres. O ladrão de galinha está preso, presidente, que roubou uma galinha de 10 reais. O ladrão que roubou a Petrobras em 20 bilhões está solto, presidente. De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, presidente, desanimar-se da justiça e de ter vergonha de ser honesto, presidente. Eu disse uma vez aqui e fui criticado. Diretores de repartições públicas do Brasil, roubem. No Brasil pode roubar. Quando eu disse, dois senadores ali olharam para mim: tu não devias ter dito isto. No Brasil pode. No governo da Dilma pode. Quero ver, presidente. Quero ver eu o que vai dizer o presidente da Câmara. Agora, que somam mais de 4 crimes contra a presidenta do Brasil. Eu mostro no documento e provo. Assumo a minha responsabilidade. Ofereço o meu mandato. Se estiver mentindo ou inventando. Tudo isso vai acumulando, presidente. E quando o povo estiver na rua, esta casa vai se sentir culpada. E ele vem aqui. O povo estará aqui, cobrando de cada um, daqueles que não tiveram a coragem de defender a sua pátria. E eu espero que ele não faça justiça com a própria mão. Que Deus o proteja. Obrigado.